Acabou? Glória a Deus. Mais uma vez, a paz seja convosco.
Amém.
Acabamos semana passada a bem-aventurança dos misericordiosos. E agora nós vamos entrar num tema mais duro ainda. Bem-aventurados os limpos de coração. Aí você olha para baixo assim, fala assim, pastor, eu tenho que sair mais cedo. Sexta das bem-aventuranças. Temos chegado a uma declaração que com certeza é uma das maiores declarações que podem ser encontradas em toda a Bíblia. Qualquer indivíduo que ao menos perceba o entendimento, ou entenda o que, eu estou lendo, ela olha e fala assim, não é comigo, não é para mim essa, é para a Lurdinha que eu vou dividir hoje, então era para ela. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Só poderá se aproximar de Deus pessoas com profundo senso de inadequação pessoal. São contradições. Para você fazer um concurso e você ser aprovado, você tem que passar por uma nota de corte, você tem uma nota boa. Para você passar na OAB, querido Sebastião está assim, esforçando lá, tem que ter uma quantidade de pontuação para passar. Se não passar, não passa. Para você estar no hospital, que meu irmão Cláudio estava, e ele poder sair do hospital, ele tinha que atingir níveis de pressão, de sangue, sei lá, os indicadores, tais quais estejam dentro de um padrão de normalidade. Mas quando nós falamos das coisas do Senhor, é o contrário. É só quando você observa que você realmente é muito ruim, e que você está realmente muito ruim, que você tem direito a entrar na presença do Senhor, que é mais ou menos a história do que eu voltei lá no pedido. Quando a pessoa ela acha, eu não vou pedir nada para Deus, a pessoa está achando que ela se garante, ela se resolve. Eu não vou voltar ao discurso do dízimo em relação a essas coisas, mas é exatamente isso. Quando você está numa situação que você se olha, e essas bem-aventuranças elas vêm realmente moendo você que nem caldo de cana, passa uma, duas, três, quatro, e essa sexta vez que a cana é dobrada e colocada no moedor, e você olha e fala assim, realmente, eu preciso de Deus. Enquanto você achar que dá para você ir tocando, dá para você resolver, não. Você tem que reconhecer que você realmente é muito ruim. Eu sou muito ruim. Quando você olha a condição dos apóstolos escolhidos, é uma situação tão interessante. A gente faz uma leitura muito corrida, começa a analisar cada apóstolo daquele, cada homem que foi escolhido por Jesus Cristo. Não vamos analisar todos, mas vai de cabeça, a gente tinha preparado isso. Mas você vê Pedro, um homem soberbo, líder das pessoas, mas soberbo, mandão, truculento, bronco, mas era uma pessoa que foi o primeiro a reconhecer a messianidade de Cristo. Ele é aquele que, quando Jesus Cristo falava assim, vem andar nas águas, ele andava. Ele é aquele que no final lá, depois de ter negado Jesus Cristo, chorado amargamente lá naquela praia, depois de tentar pescar a noite inteira de novo, quando é reconhecido Jesus Cristo, ele é o primeiro que pula na água. Mas uma pedra bruta, não é para por menos que chamava de Pedro, de pedra. Você olha a figura de Mateus, aquele homem que ele se vendeu para o Império Romano para ter uma vida boa. Era aquele homem que ia na casa das pessoas ou ficava numa posição de receber os impostos, em que as pessoas estavam lá passando as suas dificuldades, não importa, você tem que dar o seu imposto. E ele vai e pega esse homem. Temos falado nos cultos domingo à noite sobre a figura de Felipe. Felipe, não, Natanael. Natanael, que é um homem que foi escolhido logo no começo também, ele é um dos primeiros que é escolhido. E que aquele homem, ele não acredita em Jesus Cristo como Messias. Ele tem um coração endurecido e ele entende que Jesus, ele tinha que ser um Messias dentro do entendimento judeu, bélico, que quebra, que vai. O chamado dele fala assim: Jesus, Messias, você acha que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí, em algumas outras situações, como nós estamos vendo agora na multiplicação dos pães, Jesus olha exatamente para Filipe, confrontando o pecado dele, e fala: Filipe, está essa galera aqui, 5 mil homens, em torno de 20 mil pessoas, já ensinamos para eles, já curamos os enfermos, agora está no fim da tarde, o pessoal está com fome, vamos dar comida desse povo. Filipe olha e fala assim: Oh, meu rei, se ele fosse pariano, né? Oh, meu rei, se você eu tivesse 200 denários, não era suficiente para comprar pão para todo mundo. Cada um recebeu um pedaço de pão. 200 denários me fazia referência a aproximadamente 8 meses de trabalho de alguém.
Eu falo
mesmo. E aí Jesus Cristo está olhando para aquele homem, está apertando ele. E são exatamente essas pessoas que Jesus Cristo, ele escolheu para serem pessoas que seriam os propagadores do Evangelho. Ou seja, Jesus Cristo, ele não te escolheu errado também. Nós somos parte da escolha de Deus, e essa escolha não é uma escolha equivocada. O que falta é você reconhecer que você é muito ruim, que você não é essa pessoa top. Porque você comparar com um ladrão, comparar com um estuprador, comparar com uma pessoa do mundo ou com outra pessoa é muito fácil. Entendeu? O Lucival, ele está lá no meio dos políticos lá. E aí, Vossa Excelência, mas se o Lucival for querer comparar o grau de cristianismo e santidade dele com os políticos que ele encontra e chama de Vossa Excelência, ou Vossa Santidade, sei lá o que lá. Porque muitos se acham santidade, né? Eu não errei a terminologia, eu falei de propósito. Tá? Ele ia falar assim: já posso até parar de fazer discipulado, porque se eu me comparar com o excelente aqui, eu estou bem pra caramba. A gente não pode se comparar com o ser humano. Qualquer indivíduo que ao menos perceba parte do significado dessas palavras vai declarar: não é para mim isso. Mais uma vez afirmo que o texto das bem-aventuranças deve ser estudado em relação às demais. Falo todas as vezes e volto a dizer: você não pode extrair essa bem-aventurança de riqueza de coração sem ter passado pelo escrutínio, uma palavra bíblica, a moenda, ou a moenda não, o microscópio, entendeu, de Deus. Você tem que passar por outras, não tem como você ser uma e não ser outra. Quer que eu soletre escrutínio? Quer que eu fale em grego, em hebraico, aramaico? Não, assim. Mas por que colocado nesse lugar? Porque quando a gente coloca bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E aí, se você colocar na negativa, se você não for limpo de coração, você não vai ver. Quando você chegar no dia do juízo, não adianta você bater na madeirinha e dizer está amarrado. Dia do juízo, quando o Senhor estiver cara a cara conversando com você, você olha do lado e você vê a válvula líder do lado, você já começa a tremer, porque não tem saída. Ele vai apertar e você vai cair no esgoto. Torça para não ver a válvula líder quando você estiver perto do Senhor. Por que líder? E a gente tem entendimento que a ida é a melhor, é um julgamento do Senhor excelente. Mas vamos lá, não importa. Por que essa declaração foi posta nessa posição? Primeiro, porque Deus quis. Segundo, poderíamos pensar que ela bem poderia ter sido colocada no princípio da sequência, porque afinal de contas, o mais importante, o nosso foco principal é ver Deus. Em algum momento da sua história, você quer ver a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ninguém pode ver a Deus. Ninguém viu a Deus. E somente aqueles que são justificados pelo sangue do Cordeiro naquele dia verão a Deus. Como vai ser isso? Não tenho a mínima ideia. Não tenho a mínima ideia, a Bíblia não fala. Não adianta começar a inventar história, entendeu? Que Deus ele vai te pegar no colo. Não fala disso. Fala que a gente vai ter acesso a Jesus. Se a gente vai contemplar, como Isaías via, né? Uma luz, se a gente vai ver a figura, não sei, não fala. Não se preocupa nisso. Se preocupa em chegar lá. Essa é a preocupação. Não se preocupa em como que você vai comer o bolo, e sim em fazer o bolo. Nós temos a nossa participação. Deus, ele é o nosso alvo final. Mas por que essa bem-aventurança está justamente aqui? Considere o sexto versículo como aquele que provê explicação para esse fato. O sexto versículo ocupa exatamente a posição intermediária. As três primeiras bem-aventuranças conduzem a ela, e então se seguem as demais. Ora, as três primeiras bem-aventuranças falavam da nossa necessidade espiritual. As três primeiras que nós tratamos: humildade de espírito, choro e mansidão. São...
Aqui com o povo, o senhor falando, né? Eu imagino mais ou menos uma forma redentiva de como o mundo fica e como ele explica. Acho que a gente tem que se preocupar com como chegar lá, né? A gente pode dar uma olhada de uma forma bem redentiva, talvez, essa forma do processo, né? Porque acho que o objetivo principal é o quê? Glorificar o Senhor, na verdade, e esse processo de chegar até Cristo, apenas um processo, um caminhar. Né? E sim, de uma forma de salvação, né? Até porque a gente também não sabe esse processo, não sabe se a gente não está caminhando. Era só para colocar
dessa forma. O que a Diane está falando, se você não entendeu o que ela falou, ela está falando que a gente tem que tomar cuidado com essa expressão que eu usei, do fazer o bolo, como se nós tivéssemos participação na nossa salvação, o que não é. O que acontece, o que ela está falando, que eu estou repetindo para vocês, é que eu já falei tantas vezes sobre isso com vocês, mas pertinente, tá? É que nós temos que viver para glorificar o Senhor, e não no sentido de buscar granjear elementos para um futuro de um julgamento, ter aquele filme lá em que mostra a balança das coisas boas e as coisas ruins. Ah, se eu fiz coisas boas, então eu sou aprovado, coisas ruins. Não é esse o objetivo. E é o que nós temos falado ao longo das nossas aulas. Nós fazemos as coisas boas, ou conforme a palavra, porque nós somos salvos e não para sermos salvos. Obrigado. Então, essas três primeiras bem-aventuranças que nós vimos, humildade, choro e mansidão, são bem-aventuranças que falam da nossa consciência, do nosso entendimento, de você começar a olhar para si, você começar a medir com o ouro, ver quantos quilates está esse ouro seu. Qual que é o grau de pureza que está esse coração, que é onde nós vamos chegar, que é os limpos de coração. Porque através desse processo de purificação, da humildade, do choro e da mansidão, que você vai começar a identificar na sua vida as coisas que estão erradas, que estão fora do local e que você tem que colocar na posição certa. São os alinhamentos que nós temos que fazer através das suas meditações, através do confronto da palavra com o caminhar e a nossa vida. É assim que nós vamos exercendo a limpeza do nosso coração, sempre entendendo que há dependência total e completa. Pastor, hoje eu vou tirar o dia para ser humilde, ou vou tirar o dia para fazer uma meditação na minha vida, para eu definir o que é humildade, se eu estou humilde. Esquece, isso não existe. É algo que nós falamos com a Luísa hoje pela manhã. Minha tia entrou no carro e falou assim: "Fiinha, por que você está com essa carinha?" E ela estava de bico, porque na hora de sair ela falou assim: "Cadê o meu livro de escola dominical?" Eu falei: "Não sei." Que horas que ela foi procurar? 2 minutos antes de sair. Aí, entrou no carro, sem o livro. A Rosângela falou assim: "Me dá o seu celular, até você achar o seu livro." Não deu 10 segundos, ela achou, estava no banco do carro. Como que estava no banco do carro? Desde o domingo passado. Ou seja, ela não fez a exposição, ao devocional dela, diário. E eu falei para a Rosane, me dá o celular de novo. Eu falei: "Não adianta, simplesmente tirar o celular, porque ela vai sentar e faz em 5 minutos ela faz completa todo o devocional. Você é obrigado a devolver. O objetivo do devocional não é você cumprir um checklist. O objetivo de um devocional é você estabelecer o nosso momento com Deus. Essa semana, por exemplo, uma série de dificuldades eu não encontrei o Lucival e a Edilene. Faz falta. Isso é relacionamento. Quando você não encontra a pessoa por muito tempo, você vai se afastando. Conversava ontem com um pastor exatamente em relação a isso, em que ele falava de uma dificuldade que ele tem, que a igreja dele começou a crescer muito, e ele sempre falou nas pregações dele: eu não acredito em pastores que têm igreja acima de 150 membros. É difícil de você pastorear tanta gente assim, sozinho. Pastorear de verdade. E aí nós estamos com um grupo de 25 pessoas, em que, domingo passado, aproximadamente esse horário, a irmã dos Reis, ela ficou com uma dúvida num versículo, e eu fiquei de retornar para ela, e eu retornei quanto para vocês terem resposta? Você entende? Que o pastorear é você andar junto, é você ter contato, é poder ligar, é poder estar junto, talvez comer junto, talvez sair junto, receber uma visita. Então, e esse pastor, ele falava para mim que ele estava com uma grande dificuldade, que ele deu um boom, e na grande certeza que tem é que quando se aumenta uma igreja em número de membros, aumenta seus problemas, porque são seres humanos. E as pessoas, elas precisam ser cuidadas, elas precisam ser pastoreadas, elas precisam ser medidas no seu cristianismo, não com uma medição no sentido de ser uma medição, entendeu? Você tem que crescer, não, para a pessoa poder ser assessorada e cuidada, como nós fazemos com os nossos filhos, em que você vai cuidando. Por que a pessoa não tem 50 filhos? Ou como é que era o crescimento de uma criança, dentro de uma maneira geral, uma família que tinha 12, 15? As crianças, elas tinham uma liberdade tão grande que ficavam brincando e tal, mas o tempo que os pais tinham, porque não tinha televisão, não tinha internet, não tinha uma série de coisas, era um tempo tão de qualidade que eles eram ensinados. E hoje a gente não consegue ter esse tempo porque as coisas nos tomam tempo. Televisão, internet, WhatsApp, Facebook, toda sorte de coisas consumem o nosso tempo. E a falta da nossa dedicação dentro do devocional diário exatamente mostra quão pouco tempo Deus tem dentro da nossa vida. As três primeiras bem-aventuranças falam da nossa necessidade espiritual: humildade, choro lamentoso. Por que você chora? Ah, porque está doendo? Não, é porque você pecou e você está reconhecendo. É como você está na presença de uma pessoa envergonhado. A pessoa é tão boa com você e você é tão ruim com ela.
Isso é confissão.
Hã? Se tiver mudança de coração, arrependimento, sim. Mansidão e resultado de uma real compreensão da natureza do próprio eu e o seu grande egocentrismo. Você olha para os outros e você se vê como tão ruim, você fala assim: essa pessoa, ela pode fazer o que quiser, que eu ainda mereço mais. Lembra de Davi? Matou Urias, adulterou. Ele olha para Deus e fala: Deus, o que o Senhor tiver de pena para mim é pouco. Esse é o pensamento do manso. Quando você tem esse tipo de pensamento, a gente já falou exaustivamente sobre isso, você não se indigna porque o cara sentou no teu lugar, ou porque alguém usou o seu prato, ou porque alguém pegou a sua Bíblia, ou porque alguém... Você não se indigna muito com isso, porque você não é merecedor de honra e glória. Cristão não tem honra e não tem glória. Ah, a pessoa manchou a minha honra. Que honra? Nós não temos honra nenhuma. Essas três primeiras bem-aventuranças enfatizam a vital importância da profunda consciência da nossa necessidade. Consciência essa que só pode ser alcançada através do próprio Deus. É Ele que te convence. É Ele que traz essa consciência de como você está fora do eixo. Quando a gente vai fazer um exame de sangue, o exame ele mostra: olha, você está com um problema tal, você está com uma falta de hormônio, você está com essa falta de ferro, você está com falta disso, daquilo. Quem faz isso conosco na área espiritual é a palavra de Deus. E se nós não lemos? E se nós não meditamos, nós continuamos na mesma situação. Essas três primeiras bem-aventuranças enfatizam a vital importância da profunda consciência da nossa necessidade. Mas em seguida aparece a grande declaração sobre a satisfação dessa necessidade, a provisão divina para a mesma. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E aí você olha para si e vê que você não é humilde. Você olha para si e você vê que você não consegue chorar pelo pecado que é abundante na sua vida. Você olha para si e não vê mansidão nenhuma. Pelo contrário, você quer seus direitos. E aí você olha para Deus e fala: Deus, me ajuda. E essa bem-aventurança aparece. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Não é a sua causa na justiça. É a justiça divina em você. Como as pessoas não entendem isso? E aí Deus, ele fala: se você realmente está olhando para o seu ser e vendo toda essa coisa suja, e você clamar oração, você for para Deus e falar assim: Deus, eu preciso da sua ajuda. Ele fala que você vai ser farto. Você vai conseguir ser humilde nele, você vai conseguir chorar os seus pecados nele, e você vai conseguir ser manso perante as situações nele. Que lindo! Você sobe a montanha, chega lá na montanha e o Senhor fala assim: parabéns, toma sua água. Você está morrendo de sede? Toma sua água, você vai ser farto. Pastor, mas nós estamos falando de limpeza de coração. Estamos chegando lá. Tendo percebido a grande necessidade, então sentimos fome e sede. Após isso, Deus se aproxima com a sua admirável resposta, mediante a qual ficamos satisfeitos, fartos, plenamente satisfeitos. Desse ponto em diante, podemos passar a considerar os resultados dessa satisfação. O resultado de ficarmos satisfeitos, nos tornamos então misericordiosos, ó descido do monte, misericordiosos, limpos de coração, pacificadores, que vai ser uma mais para frente. E aí sabe o que vai acontecer quando você for uma pessoa humilde, que chora em relação aos seus pecados, que você conseguir ser mansa, que você for farta de tudo isso, farta de satisfeito, quando você começar a agir de misericórdia com as pessoas, quando o teu coração for limpo, quando você for uma pessoa pacificadora, pastor, agora eu estou no céu. Não, você vai começar a ser perseguido. As pessoas vão olhar para você e vão te perseguir, igualzinho perseguiram Jesus. Pastor, você está me ensinando a entrar num caminho em que eu vou tomar pedrada? Exatamente, porque Jesus Cristo, ele olha para mim e para você e fala: aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e me siga. Sofrimento. A palavra de Deus, ela chama você para sofrer. Mas eu sofri tanto para chegar aqui. Pois é. Você sofreu olhando para si mesmo e corrigindo o seu ser. Agora você vai sofrer porque as pessoas vão começar a olhar para você como engano. Para uns, você vai ser luz e você vai atrair pessoas a você. Para outros, as pessoas, elas vão olhar para você e vão ficar incomodadas. E como Jesus Cristo, que eles não amaram a luz, porque eles eram trevas, e a luz, ela trazia à tona e à baila aquelas obras más que eles executavam, a sua presença vai constranger as pessoas, e as pessoas, elas vão te colocar de lado. Por que que a perseguição? Por que que o Brasil não tem perseguição? Essa perseguição, de vez em quando eu falo para você: nós não temos perseguição no Brasil. Você pode ser cristão, amanhã você pode ir no templo de Umbanda, depois você pode ir lá no templo budista, depois você pode ir lá na... como é que é lá, aquela cidade aqui perto lá? Tem uns místicos lá?
Vale do Amanhecer.
E aí no domingo você volta aqui, você volta para igreja. Isso é uma liberdade religiosa. Não tem perseguição. Se você for... e a gente nas quartas-feiras, eu a cada 15 dias eu trago temas da igreja perseguida para a gente estar orando. Gente, quanta gente a gente ora por pessoas, a mulher, o homem se converteu, a criança se converteu, o pai expulsa de casa. A mulher vai para a rua com o bebê. O coração da pessoa está tão endurecido que ela coloca para fora. Imagina você hoje colocar um filho seu para fora. Imagina, Glenda, você muçulmana, o Arthur, com 5 anos ele chega em casa e fala: mamãe, conheci Jesus. Ah, é? Pega suas coisas e vai embora agora. É isso que acontece. Nós não temos perseguição. Porque essas pessoas que estão nesses países, eles já aprenderam que morrer para si mesmo é a melhor coisa. Eles entenderam a mansidão, eles entenderam a misericórdia, eles entenderam essas coisas. Coisas que por nós não termos perseguição, nós não entendemos. É muito fácil você ser cristão. Vai colocar um adesivo, coloca um adesivo no teu carro, propriedade de Jesus. No Brasil é muito legal, faz isso, lá na Arábia Saudita. Deixa o carro estacionado, depois você volta, aí você vai encontrar. Nós não temos dificuldade, mas nós caminhamos para uma perseguição. O nosso Brasil, ele vai ser pautado em perseguição ainda. Não acho que porque a Dilma saiu e o PT está meio em banho-maria, que... Não, gente, os muçulmanos, eles estão entrando forte aqui no Brasil. Começou o Ramadã, lá nos Estados Unidos, nos países muçulmanos. Estava vendo uma reportagem ontem que, ano passado, morreram pisoteados, porque eles ficam em volta daquele... Acho que é o túmulo lá, ali. Não sei, não sei dizer, desculpa. Eles ficam em volta de um negócio lá, e eles ficam andando, eles têm que ficar dando volta naquilo ali. E aí as pessoas, elas estão em jejum, e algumas pessoas caem no chão. 2.500 pessoas morreram ano passado nessa caminhada. As pessoas, caem, o cara não quer saber, ele passa por cima e mata o cara com pisada. Essas pessoas estão chegando no Brasil. Pessoas que colocam coletes de bomba e se matam. A perseguição está chegando no Brasil. Por isso que Deus, ele está ensinando para você sobre Sermão do Monte.
Isso é triste, porque muitas igrejas não estão preparadas, né? Não entende.
A maioria, ó, vou falar uma coisa para você que você vai ficar chocado e extremamente triste. Foi feito no ano passado, ou em 2015, uma pesquisa dentro das igrejas da cidade ou do estado de São Paulo. Como eles fazem essas pesquisas aí da votação e tal? E eles foram pegando, eles definiram princípios bíblicos como algo que nós estamos fazendo com as crianças. E que as crianças, elas têm que observar quantas vezes eu falo Jesus, ou quantas vezes eu falo de Deus, pecado e tal. São elementos de uma congregação cristã. Foram definidos, sentaram pessoas, teólogos, estudiosos da palavra, e definiram coisas que são importantes dentro de uma pregação. Fala de Jesus, fala de salvação, fala de pecado, fala de salvação, fala de arrependimento. E colocaram, fizeram um tipo de um formulário lá, e eles foram nas igrejas. Passaram vários meses indo em igrejas de toda a denominação possível, tanto presbiteriana, batista, assembleia de Deus, como também essas genéricas. Constatação: 95% das igrejas não pregam a palavra de Deus. 95% das igrejas falam de coisas que são heresias e gnosticismo. Falam de coisas que não estão na Bíblia, coisas que não são elementos bíblicos, pessoas que trazem todo tipo e sorte de ensinamentos que não estão na Bíblia. 95%. Ah, pastor, e se for 90%? Gente, se for 50% é muito. Imagina metade da população, porque o estado de São Paulo é uma fotografia de qualquer estado, poderia fazer no Rio de Janeiro, Brasil, qualquer lugar. Quando você imagina que 50%, não vou falar em 90% nem 95%, 50% da população cristã está enganada, aprendendo coisas que não são de Deus, e estão satisfeitas. É triste. É triste. O irmão Cláudio estava dando exemplo aqui. Pastor, precisa dar aqui 100 reais, que Deus ele vai te dar 100 vezes mais, 1000 vezes mais. A pessoa pegou um recorte do versículo bíblico e trouxe uma mentira. Carne de tijolo. Eu vou dar isso para você e você me dá, ou melhor, você me dá isso e eu te dou, Deus ele te multiplica 1000 vezes mais. Ensinamentos, gente, não é piada que eu vou falar, é para você chorar, em que um pastor de uma grande igreja, ele chegou e falou que Jesus Cristo ele era rico, e aí ele foi explicar para a igreja por que Jesus Cristo era rico. Eu não posso falar o nome dele porque está gravado, depois eu falo para você. E esse pastor chegou e falou assim, Jesus Cristo ele era rico, porque naquela época, qual que era o ofício do pai de Jesus?
Carpinteiro.
E Jesus Cristo, como pai, antes do seu ministério, ele foi carpinteiro. Naquela época não haviam esses maquinários, não tinha madeira pré-fabricada, não havia aquelas máquinas de serra, não tinha isso. A eletricidade ela foi descoberta muito frente. E aí, Jesus Cristo, como ele era marceneiro, ele era Deus, sabe o que ele fazia? Você chegava para Jesus e falava assim, eu quero uma mesa. Quantos lugares? Tanto. Quantas cadeiras? Tanto. Ele fazia assim, ó. Aí a mesa, puf! Então a marcenaria de Jesus era uma marcenaria que era muito próspera, porque enquanto as pessoas demoravam para fazer uma mesa, 6 meses, Jesus Cristo ele fazia um estalar de dedos. E quando, por que Jesus Cristo fala tanto de Cafarnaum? Porque ele tinha uma casa na praia em Cafarnaum. Gente, as pessoas estão ouvindo esse tipo de pregação dentro das igrejas e elas estão achando mó legal. Tem um pastor aí que é um pastor que é assim, é um pastor cheio de graça. E eu faço algumas piadas aqui, mas em culto eu não faço. Quando você está falando de ensino, você não pode fazer piada. A pessoa ela tem que ser constrangida, cara, com essa cara que você está aí. Cara de constrangimento, para pelo menos você parar para pensar no que está acontecendo. E não te fazer dar risada. As pessoas não estão ouvindo a palavra de Deus estando dentro das igrejas. Estão satisfeitas. E Timóteo, o apóstolo Paulo, falava lá em Timóteo, algo que já é verdadeiro há muito tempo. E haverá tempo em que as pessoas vão se reunir para ouvir mestre, segundo o seu próprio entendimento e segundo o próprio coração. E quando alguém falar essa doutrina, coceira de ouvido, eu tenho que sair daqui, eu não quero ouvir. As pessoas não querem ouvir sobre pecado. As pessoas não querem ouvir que elas estão erradas, que elas vão caminhar no sofrimento. Pega uma folhinha como essa aqui e leva para um culto. Vai, vê quantas vezes a pessoa fala de Jesus ou fala de pecado, de servo de arrependimento. Não fala! Porque uma técnica de marketing de você agradar o consumidor é o consumidor sempre sempre tem razão. E por que eu falo que você está errado? Se eu falo que você está errado, você vai embora. Tendo percebido a grande necessidade, então sentimos fome e sede. E após isso, Deus aproxima-se com a sua admirável resposta, mediante a qual ficamos satisfeitos, plenamente satisfeitos. Desse ponto em diante, passamos a considerar os resultados dessa satisfação, o resultado de termos ficado satisfeitos. Nos tornamos misericordiosos, limpos de coração e pacificadores. Músicas do tipo o melhor de Deus ele está no ouvido. Você acha que o melhor de Deus ele está no ouvido? O que é o melhor de Deus? Se não é Jesus Cristo. Mas as pessoas elas estão pensando no sentido natural. E finalmente aparece o resultado de tudo isso. Ou seja, perseguidos por causa da justiça. Nós estamos caminhando. Você está numa igreja que está caminhando para te ensinar a, no final das contas, você ser perseguido. Pastor, eu não quero isso na minha vida. Tem 95% de outras igrejas por aí que você pode ouvir, onde você é abençoado, você é lindo, você é maravilhoso, você é fofinho, você é ovelhinha de Jesus, está tudo certo, tudo certo. Está tudo certo, tudo certo. Você não vai ouvir isso de mim. Porque não está tudo certo. Porque quando eu olho no espelho, eu não vejo em mim humildade, eu não vejo em mim choro, não vejo mansidão, misericórdia, eu não vejo nada disso em mim. Então, as pessoas que eu, para a qual falo, é um reflexo do que eu sou. Então eu vou continuar falando sobre pecado, sobre arrependimento, porque a sua condição é igualzinha à minha. Você precisa mudar. Você precisa mudar. Senhor, em nome de Jesus, nos deparamos, Pai, com uma triste constatação. Nós não estamos caminhando para algo bom, mas nós estamos caminhando para a perseguição. E o pior de tudo é que nós não somos preparados para isso. Nós não somos humildes, nós não somos mansos, nós não choramos, não somos misericordiosos e, além de tudo, nos dissemos cristãos. Nós só podemos contar mais uma vez com a tua misericórdia, Pai. Pedimos que o Senhor nos revele, nos ilumine, nos dê graça, para que nós possamos nos alinhar e nos amoldar à tua palavra. E que no dia do Senhor nós não sejamos encontrados em falta, mas dentro da tua vontade, dentro dos teus caminhos. Tem misericórdia de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém.